já falei que o Irã, um dos protagonistas da guerra que hoje vem sendo travada no Oriente Médio, já foi uma grande potência do passado, o Império Persa, com uma história maravilhosa. Pois a Turquia, que hoje está servindo de mediador neste mesmo conflito, também foi uma grande potência sob o nome de Império Otomano, qual teve uma história de expansão de mais de 400 anos. Porém, a sua dissolução implicou em mudanças radicais no Oriente Médio, que se refletem até hoje em função das divisões a que foram submetidos os países que surgiram na região. Por isto, vamos resgatar esta história em dois capítulos. E quem nos traz os dados é o canal Páginas do Passado.
Durante 600 anos, um único império dominou grande parte do Oriente Médio. O Império Otomano governava terras vastas, conectando povos, culturas e religiões sob uma mesma autoridade. E em seu auge, eles dominaram do Saara à Mesopotâmia e dos Balcãs até os desertos árabes. De cidades sagradas a grandes centros comerciais, tudo fazia parte de um mesmo mundo. Mas nenhum império dura para sempre, e no início do século XX, esse gigante começou a ruir. E em 1914, o agora considerado homem doente da Europa deu seu último passo em falso ao entrar na Primeira Guerra Mundial. Mas a Grande Guerra não apenas abalou suas estruturas, ela selou o seu destino, o fim do Império. Quando o Império Otomano caiu, um vazio de poder tomou conta da região. Mas esse vácuo de poder não ficou assim por muito tempo. Vamos mergulhar mais uma vez pelas páginas do passado para contarmos a história de como a queda do Império Otomano redesenhou as fronteiras do Oriente Médio e como isso levou à criação de um dos mapas mais instáveis do mundo moderno. Antes da Primeira Guerra Mundial, grande parte do Oriente Médio estava sob o domínio do outrora poderoso Império Turco Otomano, que já dava sinais de declínio. Ali conviviam diferentes povos como turcos, gregos, árabes, armênios e os curdos, e diferentes crenças como o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Nesse período, o Império já estava enfraquecido e havia perdido grande parte de seus territórios na Europa e na África, principalmente pelos movimentos nacionalistas que haviam corroído o interior do Império e que acabou resultando na independência dos territórios otomanos nos Balcãs, além das constantes guerras com as potências europeias, como com a Rússia. Aos poucos, as potências europeias foram mordendo as províncias otomanas da África. A França tomou a Argélia e a Tunísia. O Reino Unido estabeleceu um protetorado no Egito em 1882. E a Itália invadiu e tomou a Líbia em 1911. Com isso, os otomanos conseguiram manter apenas os seus territórios do Oriente Médio e o pequeno território europeu onde se encontra Istambul. Por dentro do Império, as tensões étnicas e nacionalistas continuavam abalando as estruturas de poder. Até o final do século XIX, o Império tentou o otomanismo, a ideia de que todos eram otomanos, independentemente da religião. Mas isso falhou. E em 1908, um grupo de oficiais militares e intelectuais conhecidos como Jovens Turcos tomaram o poder. Foi então que eles passaram do otomanismo para o turquismo, ou seja, eles queriam promover uma turquificação de todo o Império. Eles começaram a promover a língua turca e a cultura turca como superiores. Mas isso alienou as outras etnias, como os árabes, os armênios e os gregos, que até então aceitavam serem súditos do sultão, mas não aceitavam serem turquificados. Ao tentar salvar o Império transformando-o em um Estado turco, exigindo a língua turca nas escolas, nos tribunais e no exército, os jovens turcos deram aos árabes, curdos, gregos e armênios um motivo real para quererem sua independência. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano se aliou à Alemanha e ao Império Austro-Húngaro. Eles apostaram tudo nesse conflito para recuperarem os territórios perdidos e salvarem o Império. Mas o tiro saiu pela culatra. Durante a guerra, as potências da Tríplice Entente, Reino Unido, França e Rússia, exploraram as falhas geológicas desse mosaico étnico para implodir o império por dentro. O Reino Unido instigou os árabes a se levantarem contra os otomanos, convencendo o xerife de Meca, Hussein bin Ali, a se rebelar contra o sultão. Em troca, os britânicos prometeram um grande reino árabe independente na região. Foi então que milhares de soldados árabes desertaram do exército otomano para lutar ao lado dos britânicos na guerra. Líderes árabes atacaram as guarnições otomanas por dentro, facilitando a queda de Jerusalém em 1917 e de Damasco em 1918. Sem o apoio árabe, os otomanos perderam o controle sobre os locais sagrados do Islã e sobre o coração do Oriente Médio. No fronte oriental, o governo otomano temia que a minoria armênia, que eram cristãos, atuassem como uma quinta coluna, apoiando o Império Russo. Isso levou a ordens de deportação em massa e massacres sistemáticos que hoje são reconhecidos como o genocídio armênio. Além da tragédia humanitária, isso desestabilizou permanentemente a fronteira leste e gerou uma resistência armada interna que drenou recursos militares otomanos, que seriam vitais em outras frentes. Nas regiões costeiras e no norte da Mesopotâmia, outras minorias cristãs, os gregos pônticos e os assírios, também foram vistas com desconfiança e sofreram perseguições. Muitos se juntaram a movimentos de resistência ou apoiaram o avanço das tropas aliadas, fragmentando ainda mais a coesão social necessária para sustentar um esforço de guerra total. Por fim, o Império Otomano saiu derrotado na Primeira Guerra Mundial e acabou assinando o Armistício de Mudros em 30 de outubro de 1918.
Vamos ao intervalo e já voltamos com o relato sobre o Império Otomano. A seguir... O acordo que mudou o destino de milhões de pessoas no Oriente Médio.